Norma Urbana Culta, Bobina número 57, Inquérito Brasil, São Paulo número 169, Diálogo entre dois informantes. Temas: 2, alimentação; 7, cidade e comércio; 11, política nacional e comércio exterior; 19, vegetais e agricultura. Números dos informantes: 190 e 191. Sexo feminino, 29 anos. Sexo masculino, 30 anos. Documentadora: Alzira Célia Sene. Data: 1 de maio de 1974. Duração do inquérito: 70 minutos. Pista 2, de 22 a 1134 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais. Inicie o diálogo, informante número 29.
Gravação do dia 1 de maio de 1974. Inquérito 169. Bobina 57. Pista B. Tipo de inquérito: D2. Informantes: Vera Lúcia Duarte de Novaes, Luiz Antônio Lima de Novaes. Idade: 29 anos e 30 anos, respectivamente. Áreas semânticas: a alimentação, 2. A cidade e o comércio, 7. Comércio exterior, política nacional, 11. Vegetais, agricultura, área 19. Documentador, Alzira. Qual o tipo de alimento básico para vocês na refeição ao redor de 12 horas, por exemplo?
Normais, com almoço, basicamente, carne. O mais importante é carne, é frequente. Agora há variações. Poucas verduras. Comemos pouca verdura.
Às vezes macarrão.
E quando vocês tomam refeição à noite, como é que vocês chamam essa refeição?
Jantar.
E se vocês têm uma refeição mais tarde ainda, por ocasião de festa, qualquer coisa assim, esse tipo de refeição que vocês, inclusive, podem ter convidados e tal, como é que vocês chamam?
Ceia na gozação.
Nós falamos jantar tarde mesmo.
Eu falo ceia, mas é na gozação.
E a refeição dessa... A alimentação dessa refeição é muito diferente das normais?
Não, não é muito diferente, né? Mas se procura sempre fazer um prato especial, né? Algum prato que a gente goste mais ou que seja mais requintado.
O Luiz, se fosse para a cozinha, saberia fazer alguma coisa assim, digamos, fazer um prato salgado? Você saberia o que usar como tempero?
Salgado, espécie. Eu já fiz arroz também.
O que você usa para temperar o bife?
Sal, orégano e só.
E você, Vera, se fosse para a cozinha fazer um bife?
Isso ele já falou por influência minha. Esse é o tempero que eu uso.
E se fosse um bife mais sofisticado?
Mais sofisticado? Bom, o nosso problema aqui é que o bife tem que ser grosso. Tostado por fora e mal passado por dentro. Quer dizer, então tem que ser na chapa quente, com pouca gordura. E, sabe, dar aquela passada só, assim, no bife. Então ele tem que ficar um tipo, assim, de chateaubriand.
Um sanguinho dentro.
E as crianças, tem alguma alimentação especial, principalmente na primeira infância?
Bom, atualmente, que a menor já tem 2 anos, elas comem exatamente o que a gente come, isso já há algum tempo. Elas, de vez em quando, comem a mais do que a gente, sopa. Que, segundo o Luiz, isso é lavagem.
Segundo meu avô.
Agora, eu pessoalmente como sopa de vez em quando, mas não é das comidas que eu mais gosto, não. Então, as crianças gostam de sopa. Então, para elas, às vezes, à noite há sopa.
E o Luiz, tem preferência para algum tipo de comida?
Eu gosto basicamente de carne. Carne com arroz. Tendo carne, não acontece.
E a Vera, tem algum tipo de comida preferido?
Há diversos pratos que eu gosto. Mas também é sempre na mesma variação. Um lombo de porco, um estrogonofe,
um frango assado,
com recheio de preferência. Tá por aí. Feijoada.
Você lembra o que entra na composição da feijoada, Luiz?
Feijão preto, carne de porco, rabo de porco, língua, paio, linguiça, só, né? Bom, tem mais umas coisas que normalmente se usa, mas que a gente não usa normalmente.
Orelha. Normalmente aqui em casa a gente não coloca.
Tem uma espécie de gordurinha que tem em restaurante, que aqui a gente não usa.
Não sei.
Parece um frio. Parece muito feio.
Não sei do que ele está falando.
Tem todo o restaurante que a gente come, tem essa gordurinha aqui.
E para acompanhar a feijoada, o que você usaria, Vera?
Em casa a gente usa arroz, farinha de mandioca, couve feita à mineira e o Luiz come laranja, eu não como.
Esqueci da caipirinha.
A caipirinha, isso precede.
E fora uma feijoada, outro tipo de prato, por exemplo, um macarrão, você acompanharia com qual bebida, Luiz?
Ele sempre acompanha do mesmo jeito.
Uma cachaça e cerveja.
E a Vera?
Bom, eu gosto muito de cerveja, mas eu tomo refrigerante. Muitas vezes a gente faz suco para as crianças, suco de maracujá, suco de limão ou laranjada. Então isso é muito variável, depende do dia, inclusive, né? Se a gente vai trabalhar depois ou não vai. Então depende de todas essas condições.
O tempo que se tem.
E quando você servindo a refeição salgada, como é que chama essa segunda etapa da refeição?
Sobremesa.
E o que vocês costumam ter de sobremesa? Fruta.
Às vezes algum doce. Agora, normalmente, durante a semana, a gente acaba nem comendo essa sobremesa. É aquela correria e a gente acaba não comendo essa sobremesa. Sobremesa, a gente come na outra hora do dia que não é tão sobremesa.
Literalmente não como nada. Sobremesa.
No domingo, no sábado, então a gente come.
Tem alguma preferência para algum doce?
Doce de coco.
Ele é fanático por doce de coco.
E doces assim mais extravagantes?
Às vezes eles gostam daqueles bolos de chocolate bem bonitos, aqueles todos cheios de tipo alemão, assim, com cereja. Então é isso aí de vez em quando, mas é isso aí, não existe nenhuma empregada que faça. Estou só comprando pronto mesmo.
Química,
então é raro.
E para terminar a refeição?
É infalível o café aqui em casa.
Quando eu estou em casa.
Quem faz o café? Vocês costumam sair para almoçar fora?
Raramente. E principalmente em dia que a gente não tem, não está com empregado. Ou por exemplo hoje, que ela deu cano.
Eu acho que não é tão raro assim, né? Aos domingos a gente com certa frequência come fora. E quando você vai no restaurante, Luiz, o que você gosta de comer?
Depende do restaurante, né?
Em que tipo de restaurante você gosta de ir?
Bom, eu gosto muito de comida brasileira. Entre elas, churrasco. Mas hoje, por exemplo, nós vamos comer comida chinesa, né? Então eu queria comer carne de porco com ao molho xadrez.
Para as crianças, nós tivemos que pedir, infalivelmente, macarrão com molho de chop suey. Risoto.
E aquele franguinho branco.
E vocês comem com instrumento típico ou não?
Comemos, como não? Nós vamos lá, nós seguimos a risca.
Comendo pauzinhos e na
E comemos muito bem, fiquem vocês sabendo. Nós gostamos até de comida japonesa também, que nós comemos também pauzinho. Só que depois de um dia que o Luiz tomou tanto saquê, que quando ele comeu a dita comida japonesa, ele parece que desanimou um pouco, sabe? Porque ele depois ficou um pouco ruim e considerou que isso era devido à
Não, aquele
comida, mas
dia.
não era, era devido ao saquê mesmo.
Não, aquele dia eu misturei cerveja com caipirinha e saquê, então não dá mesmo. E saquê é uma vida forte pra mim.
E qual foi o problema que você teve por causa disso?
Deu um enjoo violento. Vomitei até as tripas.
A Vera, o que você fez para acudir o Luiz nessas alturas?
Não fiz nada, não. Deixei ele curtir lá. Ficou na cama mesmo. O que ia fazer? Não tinha nem jeito.
E o pior é que à
Não
noite.
podia nem sentir o cheiro quando nós continuamos a fazer o sukiyaki na hora de jantar.
É o que eu ia falar.
É? Escuta, vocês têm alguma noção assim de agricultura? Por exemplo, de como formar uma horta? Você tem alguma noção assim, Luiz?
Talvez tenha, mas eu não tenho nenhuma.
Não, eu pelo tempo que morei no interior e passei férias no interior, eu devia saber alguma coisa, não sei nada. Inclusive aqui em casa, tudo que eu planto morre.
E o que que você costuma plantar?
Bom, eu andei plantando umas árvores aí, já grandes. Deu uma brotadinha e tal, mas morreu tudo. Plantei grama.
E o seu insucesso, você acha que é devido a quê?
Só pode ser olho gordo.
Olho gordo? Não acha que falta alguma coisa para a planta?
Não, o que acontece é que o jardim aqui de casa é subsolo. Então, não há condições, né? Embora eu já tenha colocado terra boa, adubo e tal, não resolve.
Já pus qualquer tipo de adubo, mas nem assim
Pus
vai, sabe?
esterco, adubo químico, não adianta.
Eu sei, Vera. Saberia fazer uma horta?
Eu acho que de jeito nenhum.
Não sabe nem quais são as ferramentas que são usadas, as
Ah,
mais
bom.
domésticas.
Não, inclusive tem aqui em casa. Enxada, enxadão. Uma enxada pequenininha, que eu não sei o nome. Que é pra jardim mesmo.
Para você cortar um arbusto, qualquer coisa assim, que tipo de instrumento você usaria?
Um arbusto?
É, cortar alguns galhos não muito grossos.
Ou tesoura ou serrote, né?
E se você.
Tesoura de jardim, né?
E se você quisesse juntar as folhas, por exemplo, de árvore, que tipo de instrumento?
É, eu sei qual é, mas não me faz o nome agora. Como é que
Sabe
chama?
escrever ou não?
Termina em ninho.
Sabe escrever ou não?
É uma barra de ferro
É
com
assim,
uma
isso aí?
serra, um cinho, acho que é um cinho. Com um monte de ferrinho
Eu
alinhado.
só acertei porque você falou que termina indo, porque eu não entendo nada disso aí.
Tem um outro nome, que no interior deve ser muito usado.
Não sei qual. Talvez eu saiba, mas não me lembro.
Não ocorre agora. É, lembra esse tipo de formato que você falou, que é uma barra, depois com vários ferrinhos, né?
Não.
E para fazer uma parte assim de, vamos supor, você queira fazer um varal para a parreira, que material você usaria?
Arame.
Que mais?
Basicamente arame.
E para prender esses arames, né?
Algum tipo de estaca aí, mas.
Põe quatro caibros, passa o arame em volta, faz um trançado em cima.
Para trançar tudo isso, você não tem que usar mais nada.
Não, essa hora.
Onde é que você afirma?
Ué, no cargo.
No cargo, direto.
É, no máximo com prego.
E pra botar esse prego no cargo, o que, que você usa?
Martelo.
É, pra você... Outro tipo de ferramenta que vocês conhecem.
Ferramenta ele conhece muito, né? Tem umas caixas.
Não, eu quero saber o que a Vera conhece de ferramenta.
Eu?
Nome de ferramenta. O que você lembrar do nome de ferramenta?
Só lembrar que nós temos aí, ó.
Chave de fenda.
Chave inglesa.
Chave inglesa.
Alicate. Martelo. Torniquete, não?
O que é torniquete?
Torniquete é quando você estoura uma veia, o cara faz um torniquete. É um barbantinho que prende assim
pra
e
parar.
Aperta bem.
É, agora
serrote.
Vamos supor que você precise deixar uma tábua lisa. Que tipo de material você usaria para deixar essa tábua lisa? É, em ponto de, por exemplo, passar uma tinta em cima?
Uma ficha.
E você, Vera? Tem outro instrumento que poderia ser usado?
Nós já fizemos essa operação para pintar berço, mas foi com lixa mesmo. Lixa grossa, depois passou lixa mais fina.
Não é lixa, não?
Lixa.
Nós usamos com lixa.
E se fosse um ferro?
Lixa d'água.
Lixa d'água. E nenhuma ferramenta assim mais dura?
Pra quê?
Pra lixar metal. Sem ser lixa.
Bom, pode ser até esmeril, né?
Poderia ser uma lima?
Pode.
Grosa?
Grosa pra madeira.
Escuta, agora vamos supor que vocês vão pro litoral. E chegando lá, existe um tipo de comida que é típica da região. Vocês seriam capazes de dizer o que entraria nessa esse tipo de comida?
Camarão, peixe.
Siri, casquinha de siri nós comemos. Polvo é uma comida que nós comemos muito aqui em casa. Lula. Mexilhão. Que mais?
Teve muito sucesso na casa de siri.
Você sabe preparar algum prato típico de litoral, velho?
Eu chuto, né? Me viro na cozinha. Vou inventando.
Um que você fizesse melhor, como é que você faria?
Ou algum prato com qualquer coisa dessas demais?
Camarão. Casquinha de siri, você já fez uma diferença, mas fez.
Inventei um bolinho de siri melhor na casquinha de siri. Porque nem casquinha nós tínhamos, nós compramos um siri já limpo no supermercado, não dava pra ter a casquinha dele. Agora já estão vendendo a casquinha, o negócio tá ficando mais sofisticado. Vender casquinha e o siri limpo. Então você pode, se quiser, fazer casquinha de siri. Mas como é que eu faria? Camarão, qualquer receita? Bom, depois do... Que o camarão estivesse limpo, colocaria óleo numa panela, faria um refogado com pouco alho e bastante cebola, porque aqui em casa ninguém gosta de alho. E deixava o camarão dourar, depois colocaria um pouco de molho de tomate e poderia colocar bastante pimenta, que a gente gosta. E, por exemplo, terminar quando esse molho estivesse meio grossinho, colocando creme de leite. Seria um prato rápido, né? Agora eu já fiz outras coisas, né? Cuscuz, paulista, bobó de camarão, essas coisas assim.
Você tem algum tipo de comida que não gosta, Luiz?
Muitas.
Ele é muito enjoado pra comer.
Tudo que tem cebola inteira, quiabo, verdura de maneira geral. pimentão.
Você já viu que tem uma parada a cozinhar pra ele, né? E ainda muitas coisas ele aprendeu a comer depois que casou. Certas coisas ele nunca comeu na casa dele, de casa. Coelho, polvo, isso ele nunca comia. Mas não era costume, né, comer.
Perdiz, codorna.
É, você costuma tomar alguma coisa antes da refeição? Nem como é que você chama isso? Que você...
É um aperitivo, né?
Ou uma cachaçinha, ou cerveja.
Costuma tomar isso em casa ou em outro lugar? E quando vocês saem? Costuma tomar em outro lugar?
O Luiz não passa sem beber alguma coisa, né? Ele bebe o dia inteiro.
Mas geralmente é isso mesmo. E geralmente em casa.
E para uma festa, quando vocês preparam uma festa, o que, que vocês usam mais? E o que é mais comum se ver em festas?
Normalmente, quando a gente faz algum aniversário, faz alguma festa, acaba sobrando muita comida, porque a gente tem muito medo que os outros passem fome. Mas o que a gente serve é como empadinha, croquete.
Pernil, maionese.
Às vezes a gente faz até um presunto, a Califórnia.
Se fosse uma festa, vamos supor, uma festa junina, o que
aí
você
teria que usar? Pinhão,
pipoca. Quentão.
Faria um quentão com bastante gengibre.
Como que chama aquele negócio?
Cravo, canela.
Batata doce.
Batata doce é na fogueira, na brasa da fogueira.
Quando vocês vão a um restaurante, para saber que tipo de prato eles servem, o que vocês recebem na mesa para ter essa noção do que tem no restaurante para ser servido?
Os três usaram um menu. Mas a gente chama de cardápio mesmo.
Esse tipo de serviço, como é que chama?
O serviço de atendimento?
É, porque existe um tipo de serviço que é igual para todo mundo e existe um outro tipo que o fulano que te serve traz lá o maître.
Não, o serviço é o couvert.
Esse tipo de serviço tem um outro nome.
Pasto.
Está se referindo ao couvert?
É.
Ou atendimento em geral.
Ou atendimento em geral do restaurante. Eles costumam, inclusive, escrever na porta do restaurante, assim, quando é um restaurante assim, mais popular. Então, eles põem que tem um tipo de refeição, mas que também tem o outro.
Ah, o prato do dia?
Existe o prato do dia e existe o serviço à la carte.
É, isso mesmo, serviço à la carte. Se vocês fossem um restaurante muito chique, escolheria algum prato muito extravagante que vocês nunca comeram? Alguma coisa que vocês assim, nunca comeram e que gostariam de comer?
Eu acho que é uma oportunidade, né? Porque, afinal de contas, se a gente vai num restaurante desse, é pra conhecer alguma coisa nova.
Não, eu, quando fui pra Santa Catarina, agora nas férias, eu passei a comida alemã.
E o que seria essa comida alemã?
Agora já complicou, né? Porque os nomes já não me lembro mais.
Mas como é que vem essa comida?
A apresentação é como a nossa mesmo. Mas tem chucrutes e lombinho de porco defumado, batata.
Joelho de porco.
Joelho de porco. Que por sinal não comi.
Salsicha branca.
Salsichão.
De vitela de leite.
E quando vocês vão à cidade, preciso fazer uma refeição muito rápida, vamos supor, entre o almoço e o jantar, que tipo de estabelecimento vocês procurariam para tomar essa refeição?
Eu procuro uma lanchonete, como normalmente um hambúrguer.
E você, Luiz?
É, ou Faço isso. Então, entro num bar, peço um americano, um bauru, um misto quente.
Existe diferença entre uma lanchonete e um bar?
Existe.
Você é capaz de dizer pra mim qual seria essa diferença?
Lanchonete só tem lanche, praticamente, né? Sanduíche, refrigerante, suco de laranja, suco, de maneira geral. E um bar tem, inclusive, uma aparência diferente, né? Além de servir também sanduíche, bebida, vender cigarro, coisa que lanchonete necessariamente não é obrigatório, né? O bar tem uma outra aparência, inclusive. Tem uma outra cara.
Inclusive com outra frequência, né? É diferente. No bar você vê muito maior o número de homens que vão lá pra tomar uma pinguinha, né? E se reúnem pra ficar conversando. A lanchonete nem dá muita margem pra isso. Porque fica todo mundo sentadinho na cadeira, separado. Então não dá condições de formar esses grupinhos.
Não acho que isso é verdade, não. Tem muita lanchonete que tem os grupinhos. Só que geralmente sai de gente jovem.
É mais difícil. Na lanchonete de centro da cidade haver grupinhos.
Não.
Como ela propôs.
Pé do aeroporto, por exemplo, tem aquela lanchonete.
Centro da cidade.
Tem aquela lanchonete que tem muito jovem, né? E funciona praticamente como um bar ali. Muita gente entra lá pra tomar um aperitivo, coisa assim. Mas é uma lanchonete.
Mas é raro, né?
Inclusive tem cara de lanchonete.
As crianças não gostam de alguma coisa, de comida, que vocês gostariam que elas comessem?
Ora, elas passam normalmente por fases, mas existem alguns problemas que elas têm, por exemplo, com relação a leite. Elas tomam muito pouco leite. Isso é uma coisa que me preocupa.
Adoro macarrão, pizza.
Elas gostam muito de comida com massa, parecem refrigerante italiano. Mas, de modo geral, elas comem também poucos legumes. Isso eu tenho a impressão, inclusive, que é influência nossa mesmo. Que também, embora a gente faça na refeição, a gente come pouco, então elas acabam também comendo pouco.
O que vocês acreditam que seja alimentação básica para um crescimento sadio?
Carne, verdura,
ovos, leite,
queijo, manteiga.
Dos legumes que vocês ainda gostam de comer, quais são os mais usados aqui?
Bom, eu gosto de berinjela, beterraba, chuchu, eu só gosto em salada. Por isso que tá difícil, né? Eu não gosto de quase nenhum.
Eu acho que eu não gosto nenhum. Pepino, até que eu como.
Rabanete, você come?
É, rabanete também. Cenoura crua.
Cenoura crua. Cenoura, junto com mandioquinha, a gente usa muito para sopa, para as crianças. Gosto de comer mandioca também, cozida e depois frita.
Onde é que vocês adquirem esses alimentos?
Isso, agora que está complicado. Porque normalmente nós adquiríamos, eu fazia feira. Mas como agora meu horário não dá para fazer feira, a minha irmã, que é muito abnegada, faz a feira para mim. Então a feira vem diretamente da Vila Mariana para cá. Assim mesmo, ainda ficam faltando algumas compras que eu faço no supermercado à noite. Então aí ainda compro uma ervilha fresca, um brócolis, alguma verdura de folha que fique amarela durante a semana, não sirva mais. Então a gente compra um agrião, a selga, eu gosto muito de comer a selga. Eu ainda como algumas verduras.
E o Luiz?
Mostarda. Eu gosto muito de comer erva doce, que aqui em casa ninguém entende como é que eu como, mas eu como e gosto muito. Quando eu fico grávida, então eu como horrores de erva doce. Até que eu tô falando que a gente não come quase legume e verdura, mas eu como.
Como bastante.
É.
Luiz acha que é mais enjoado.
É, ele só vê na mesa, mas comer que é bom nada.
Eu como pouco alface, brócolis, mas pouco, não.
Couve-flor, ele gosta da milanesa, do jeito que eu não gosto. Então aqui em casa só tem couve-flor da milanesa.
Agrião também eu como um pouco. Mas não é meu fraco, não.
Mais por necessidade, né?
Tomate também.
As crianças comem muito tomate verde. A gente come aquele feijão de vagem que a gente faz misturado com arroz. Ervilha fresca também faço com arroz.
É, fora verduras e legumes, o que mais vocês podem comprar no supermercado?
Bom, se o Luiz entrar junto, ele vai comprar o supermercado inteiro, porque você já viu que homem para consumir não está escrito, né? Então, ele sempre acha alguma novidade no supermercado. Ele entra e descobre, nossa, descobri um negócio interessantíssimo para pregar preguinhos na parede. E assim ele vai.
E depois, de um certo tempo, a gente usa. Não precisa ir no mercado, especialmente, para fazer aquela comprinha.
Uhum. É, fora essas novidades que ele descobre, o que é mais normal numa compra no supermercado?
Sabão em pó, sabão em pedaço.
Lataria.
Então, aí todos aqueles produtos de limpeza que a gente escuta propaganda e a gente compra mesmo, né? Então, é Onyx, é ODD, e assim vai, né? Ajax concentrado.
Todas essas novidades do mercado para limpeza.
E bebida? Vocês compram onde?
No supermercado também.
Não, às vezes nós compramos diretamente da Antártica. Ou, quando passa o caminho da Coca-Cola, a gente também compra.
Mas normalmente é supermercado mesmo.
Para você ter, vamos supor, ferramentas em casa. Ferramentas assim, mais do tipo profissional. Onde é que você vai buscar essa? Em que tipo de estabelecimento você compra?
Ferramenta do tipo de martelo, essas coisas?
Fora novidades do supermercado.
Bom, a gente pode comprar em casa de ferragem, né? Mas ultimamente a gente tem comprado em supermercado mesmo. Mas já comprei muita coisa em casa de ferragem.
E o que, que você pode encontrar lá?
Ah, diabo. Martelo, prego, fechadura, arame, arame de cerca, tinta, pincel. Diabo. Lixa.
Essas lixas.
Preguinho.
Rolo para pintar a parede, que nós já pintamos a casa inteira aqui. Então.
Escadinha. Esguicho. Mangueira para jardim. Torneira.
Busca para torneira.
O que mais? Nessas casas de ferragem tem de tudo.
É, você gosta de alguma flor, Vera?
Gosto. Você quer saber de quais, né?
É.
Rosa. É uma flor que eu compro muito. Palma. Aquela flor amarela, como é que chama? Espada de São Jorge é gozação, porque eu odeio essa espada de São Jorge. Toda vez que eu mando tirar desse jardim, vem um jardineiro e coloca de novo a espada de São Jorge, que eu não vou com a cara desde que eu era criança. Mas isso não é flor também, né?
Cravo.
Aquela flor amarela, esqueci o nome dela.
Como é que ela
é? Flor amarela, sim. Ah, existe uma outra que eu compro de vez em quando, que é... Acho que papoula. Bom, papoula é muito difícil. Esqueci o nome. É uma flor que parece papel.
Eu não sei, pai. Mas a gente compra
uma que dura muito.
Não. A gente compra mais, né, Rosa?
Uma que dura muito?
É.
O nome dela, inclusive, lembra que ela dura muito.
Lembra que ela dura muito? Não, não consigo lembrar.
É pequena ou é grande?
Pequena, sim.
Está incluída num tipo de flor que a gente encontra no mato, não?
Não sei.
Eu também não sei que floresta.
E essas flores que a gente encontra muito dentro de uma vegetação natural? Como é que a gente chama?
Flor do campo.
Teria outro nome?
Silvestre.
É, silvestre. É, o Luiz alguma vez mandou flores para Vera ou trouxe flores para Vera?
Só na maternidade.
Não, isso é uma mentira. Mas é sempre rosa. De preferência vermelha.
Tem algum significado rosa vermelha ou é só um gosto assim estético?
É porque eu gosto mesmo. Mas eu sei que tem um significado, não sei qual é, mas sei que tem.
Esse negócio de significado é muito relativo, né? Você pega a orquídea de Gidim, que quer dizer não te quero nem a pau, né? No entanto, ela foi tão bonita.
E dizem que dá azar também, né?
E quando criança, vocês lembram de algum nome de flores que vocês sabiam mais o nome delas?
Bom, lá em casa eu tinha que conhecer, sem dúvida, o nome de palma. Porque era a flor que era mais usada na minha casa. Nunca faltava palma lá, porque era a preferência do meu pai.
Eu me lembro de girânio, amor perfeito.
Margarida.
Margarida. Flor de laranjeira.
No jardim de vocês tem alguma flor?
Tem aquele... Eu conheço como Lírio de São José, não sei se é esse o nome.
Tem rosa.
Tem rosa.
Tem uma plantinha que a dona Irene deu, que não sei o nome. Tem jasmim, girânio.
Tem aquela flor que dá no hibisco.
O hibisco é que tipo de vegetal? Que é um tipo de...
É um arbusto que, dependendo da maneira que ele é cortado, ele pode crescer mais, crescer menos.
Que nós colocamos para fazer uma cerca aí. Cerca viva.
Mas o diabo não cresce, né? Você
acha que tá faltando alguma coisa nela ou não?
Eu vi que é o NPK, né?
O jardineiro fala que falta vitamina.
E o que seria essa vitamina na realidade? De que forma ela viria para a planta?
Bom, nessa terra aí, só com esterco ou adubo, né?
É o NPK. Sais de amônio. Fosfatos.
Posso.
Quando criança, você foi muito à fazenda? Passava férias em sítio?
Ah, toda série eu ia pro Horto Florestal. E tem umas histórias interessantes. É, tinha um empregado lá na fazenda que me contava que, quando ele era menino, ele estava trabalhando com uma foice e ele deu uma foiçada um pouco mais violenta e errou o bote, acertou o pé dele. E o pé ficou de pendurado pela pele. Decepou o pé. Então chamaram lá um empregado velho da fazenda, que se não me engano era em Minas Gerais. E o curandeiro correu no estábulo, pegou um monte de bosta de vaca, colocou entre as duas partes do pé, enrolou bem. E daí, eu não sei quantos dias, tirou lá o pano que estava amarrando o pé.
E aí ficou só a bosta de vaca.
E ele tava ótimo. Mostrou o pé mexendo pra tudo quanto era lado, uma maravilha.
É uma história que dá pra acreditar, né?
Não, mas ele falava sério. E eu não duvido que tenha acontecido isso mesmo.
Ele ia muito pro Horto Florestal, porque o avô dele era diretor do Horto Florestal. Ele era agrônomo. Então, por isso é que ele de vez em quando ia passar as férias no interior. Ficava lá na beira do açude, de Avaré.
Uma história que me impressionou muito é que na época eu estava lá no horto, um touro Jersey, reprodutor, saiu correndo atrás do retireiro e o sujeito não teve tempo de fugir e o touro prensou ele num morão e acabou com o braço do sujeito.
As suas histórias são trágicas, viu?
São.
Um é o pé que vai, o outro é o...
Não, mas o pé, você não viu como colou bonito?
É,
isso é muito
final
médico
feliz.
Não sabe desses artifícios, né?
E qual é a atividade de um sujeito que trabalha numa fazenda? O que ele faz numa fazenda?
Bom, depende do setor, né? Se ele for um retireiro, por exemplo, ele trabalha no, tirando leite das vacas, cuidando da reprodução, tratando os bezerros. Se for uma fazenda de café, ele vai carpir o café. E assim vai, né?
Nessas férias nós tivemos 4 dias numa fazenda que era basicamente de gado. Agora, nós nunca conseguimos mostrar para as crianças como nós tínhamos prometido a hora que ia ser tirado o leite das vacas. Porque nós nunca nos dispusemos a levantar às 5 horas da manhã, que era o horário imposto para a gente
assim
ordenhar as vacas, né?
Assim mesmo elas viram um bezerrinho que tinha acabado de nascer, né?
É. E viram então também qual era a reação da vaca quando a gente se aproximava do bezerro. A vaca ficava enfurecida, então elas ficaram impressionadas com aquilo. Mas elas gostaram muito de ir fazendo. Para elas foi uma experiência diferente, porque elas nunca tinham ido para nenhum lugar assim.
Se bem que era uma fazenda muito moderninha, que tinha piscina, ficava longe do... curral, né? Bastava.
Era uma fazenda só de criação de gado ou havia plantação?
É.
Agricultura.
Eu acho que o que havia era principalmente para o uso da família do dono da fazenda, né?
Não,
então havia um pomar onde nós aproveitamos a comer muita manga, muita laranja. É, mamão, abacaxi, maracujá diferente, meio comprido.
Mas a fazenda,
uva.
Uns anos atrás, era uma fazenda de café. Mas, por motivos vários, inclusive relacionado com o problema de trabalhador do campo, o sujeito desplantou todo o café e transformou a fazenda numa fazenda de criação. Inclusive, tinha mais de 30 casas de tijolos na fazenda. O sujeito mandou todo mundo embora e demoliu todas as casas. Atualmente tem 6 casas. Mas atualmente é uma fazenda só de gado.
Vocês já visitaram outras fazendas que tem outro tipo de serviço, outro tipo de...
Eu de fazenda não conheço nada, né? Aquela foi a primeira fazenda que eu fiquei, assim, passando dias dessa ocasião. Nós fomos conhecer também a fazenda Santa Amália.
Que não é bem
Matarazzo.
Uma fazenda, né?
Já tem uma cara de cidade, né? Já tem até uma cara de cidade.
A gente foi visitar a usina de açúcar que tem dentro de uma fazenda de plantação de cana. Mas é uma cidade aqui. Aliás, são duas cidades juntas. Tem a cidade que fica dentro da usina, que é a usina de Santa Amália, né? E tem uma cidadezinha que fica a 5 km de distância, que é Santa Rosa. Que é uma cidade mesmo, né? Uma comarca.
Para a cana-de-açúcar atingir o ponto de açúcar refinado, quais seriam os processos, as várias etapas dessa feitura até o açúcar?
Bom, primeiro tem que plantar a cana, né? Depois vem a época do corte.
Então, segundo tem que esperar a cana crescer.
Bom, lógico. Cortada a cana, vai para a usina. E na usina eu não sei bem o que acontece, mas eu sei que ela é moída.
Feito melaço.
Feito melaço. Do melaço tira o açúcar, se faz o álcool e uma parte do melaço é exportada.
Muito importante, né? Se faz a caninha.
Bom, mas
você não pode esquecer.
O álcool não. Está sendo ameaçado por causa da crise do petróleo.
Em termos de comércio exterior, vocês acreditam que o comércio lá fora também esteja sofrendo uma crise?
Dizem que sim.
Não, a crise externa existe, né? Pelas informações que se tem por jornal, pessoas que trabalham em empresas internacionais, que existe, é que existe.
Seria uma crise em que setor?
Parece que em todos os setores da produção. Petróleo,
principalmente
minério.
Os derivados do petróleo, né?
Mas não é principalmente. Petróleo, minério, alimento. A soja, por exemplo, está subindo com uma violência. Inclusive, falta a soja no mercado interno pelo excesso de exportação que o Brasil fez ultimamente. Né? E não é só com petróleo, né? Carne, feijão também parece que foi exportado excessivamente. Mas o que é interessante é que falta minério de ferro, por exemplo, mas a produção de minério de ferro tem aumentado violentamente. Quer dizer, das duas, o consumo está aumentando demais, ou então tem alguém escondendo minério de ferro ainda, para levar o preço.
E o mercado interno, como é que vai?
Olha, eu sei que até para a gente comprar material para se usar no laboratório do colégio, há uma dificuldade total de se encontrar metais. Não se consegue comprar cobre, não se consegue comprar alumínio, não se consegue comprar... Nossa, é uma coisa de deixar a gente abismado.
Não, não precisa dizer mais nada. Eu tenho um amigo que trabalha numa grande metalurgista e ele está dizendo que... Ele estava dizendo que algumas empresas, algumas firmas compram sucata de navio e ficam aguardando os pedidos das empresas. Quando se pede, por exemplo, um eixo com determinadas características de comprimento, de diâmetro, resistência de material, etc., essa empresa diz que tem, mas que é material usado, é sucata. Mas a falta é tão grande que a empresa que está querendo comprar, compra a si mesmo. Então eles usinam essa peça nas dimensões que essa compradora quer e ela é vendida como se fosse nova e por um preço absurdo.
E esse material é usado na indústria?
É usado na indústria sem controle de qualidade.
Exatamente, ele estava comentando, era isso, né? Dos riscos que existe.
Isso acontece em qualquer setor da indústria nacional, pelo menos. Né? O Chevette, por exemplo, um carro cheio de compro, dá 6 meses está todo enferrujado. Mas está vendendo, né? Não tem mercado.
Quer dizer, todo defeito tratamento de chapa que estava vendo aí é uma coisa muito séria. Né?
Os automóveis da linha Ford também enferrujam todos. Né? E tudo por falta de bom tratamento de chapa. Até a Volkswagen, que fazia chapa boa, está avacalhando agora.
Nós já vendemos um Volkswagen porque ele ficou completamente enferrujado.
A casa que vocês compraram recentemente, vocês acreditam que esteja bem localizada ou é uma casa localizada no centro da cidade?
Bom, esse ser bem localizado é muito relativo. Para nós, ela está bem localizada. Primeiro porque está um pouco afastada da poluição. A gente aqui escuta grilo, sapo. Então, quer dizer, ficou um lugar até bucólico, né?
Mas muito amigo da gente que vem aqui em casa está morando no interior, né? No mato.
A minha irmã, por exemplo, acha que nós estamos morando no fim do mundo, porque fica quase meia hora de carro da casa dela. Por outro lado, em função dos locais que a gente trabalha, Pinheiros, a gente tem facilidade de circular pela marginal. Então, para nós está bom. Mas fica fora, lógico, bem longe do centro da cidade. Perto do centro da cidade é uma dificuldade.
É, o local não é dos melhores, né? Uma rua muito íngreme. Não há calçamento de espécie alguma. Então, quando chove, não dá nem para parar o carro na porta, né? Derrapa, é um barro terrível, que parece uma gosma aquilo.
Foi feito serviço de colocação de esgoto e depois de feito serviço não passou nenhum trator, nem coisa nenhuma. Então, tá cheio de buraco, E muitos carros ficam lutando aí para subir, ou senão cai mesmo no buraco.
E a empresa que colocou o esgoto disse que não arruma a rua, exatamente por aquele problema que nós estávamos falando agora, né? Que não é peça para trator, não pode comprar trator. Para comprar um trator tem que pagar 20%.
Não tinha pneu.
Não tem pneu.
Outro dia para passar a máquina aí. Então.
Mas com relação à casa, comercialmente falando, foi um alto negócio. Porque nós compramos na baixa dos imóveis, que correspondia mais ou menos à subida da bolsa. E aí as coisas se inverteram, né? E é um local que provavelmente vai ser asfaltado muito breve, com iluminação na rua e com esses outros melhoramentos, né? Mas pensando bem, o Murumbi não é um local muito afastado. Dentro do perímetro urbano de São Paulo, é uma das poucas regiões próximas do centro que ainda tem terreno vago. Inclusive tem um loteamento aqui perto de casa agora, que é uma coisa até esquisita, né? Porque estão fazendo loteamento no quilômetro 32 da Raposo Tavares, 36. Mas é um lugar afastado, mas ainda próximo.
Você dizer que ainda existem terrenos vagos é até eufemismo, né? Porque só dá terreno vago aqui ao redor da nossa casa.
Não, mas a violência que se constrói aqui é um negócio impressionante.
É, em termos de que seria conforto ao redor da casa, existe todo tipo de estabelecimento que vocês precisam usar?
Praticamente, né? Tem farmácia, padaria, supermercado, num raio de 3 quarteirões. Tem também uma grande desvantagem, né? Que é o Morumbi, o estádio Morumbi. Hoje, por exemplo, teve jogo da seleção, foi um entupimento aí. Inclusive, nós tínhamos amigos que vinham aqui em casa e sentiram até problemas de chegar aqui, porque entope tudo. Isso não deixa de ser um desconforto.
Agora, o que aconteceu hoje é uma coisa rara que aconteceu. Normalmente, mesmo no dia dos chamados jogos clássicos, né? Não há tanto problema de escoamento do trânsito. Isso porque também nós não moramos encostados no estádio, né? Eu acredito que quem mora encostado no estádio acaba vendendo a casa, porque deve ser um inferno, barulho e carros que estacionam na calçada. Para nós já o negócio é mais simples.
Agora, tem um grande conforto, né, que por enquanto não aparece para quem chega aqui. É o matagal que tem na frente de casa. Porque na realidade é um matagal hoje, mas será uma praça no futuro.
O que mais que tem de melhoramento por aqui perto?
O maior melhoramento que eu vejo é que a hora que eu saio daquela avenida Cidade Jardim, para fazer o caminho para o Morumbi, de repente eu dou uma respirada assim e eu sinto um cheiro diferente, sabe? De vegetação mesmo. Eu acho que isso aí é a maior vantagem.
Essa concentração em vegetação, atualmente em planejamento urbanístico, tem muito valor e tem um nome que é muito usado, principalmente pela imprensa. Você lembra que nome é esse?
Áreas verdes.
Preservação ou das áreas verdes, né?
Tem outro nome? Um nome técnico que deram por associação a um órgão do corpo humano.
Ah, o pulmão da cidade.
Por aqui tem tudo isso.
Tem por enquanto, né? Tem.
Em termos de ensino.
Em termos de ensino, bem como em termos disso aí que o Luiz falou, supermercado, farmácia, etc. Isso é muito relativo, quer dizer, dá, por exemplo, para ir a pé daqui de casa até a farmácia, até a padaria, até o supermercado. Mas já não é assim um negócio muito acessível. Escolas existem algumas assim relativamente próximas, mas que nós não colocamos nossos filhos, né? Porque a gente não está muito preocupado com o problema da localização da escola. E, inclusive, a minha filha maior estuda numa escola que fica afastada, muito afastada daqui. Quer dizer, para nós, em termos da localização da escola dela, está muito mal a posição da nossa casa.
Não, mas num raio de 300 metros, a gente tem exatamente tudo isso. Tem grupo escolar, tem ginásio, tem colégio do estado, tem padaria, tem farmácia, supermercado. A questão é que não é essa escola que a gente usa. Não é necessariamente essa padaria que a gente usa.
Não, o problema de padaria é diferente, né? É muito diferente do problema de escola.
Não,
padaria,
o padeiro
te traz o pão na porta.
O problema de mercado. Esse mercado tem que pegar de caixa, para que a gente não use. E vai usar lá na Praça Pan-Americana. Fica relativamente longe.
Uhum.
Mas, no entanto, é lá que a gente faz as compras. Né? Então, em São Paulo, o problema de localização da casa em relação a esses locais de serviço público é uma coisa muito relativa, porque pode ter uma escola do lado da sua casa, mas não é a escola que você precisa, ou que você vai usar. Não é?
É.
A cidade universitária fica um pulo daqui, né? Um pulo entre aspas. Né? Mas de carro vai em 7, 8 minutos só.
A rua da casa de vocês é uma rua importante?
De nenhuma importância.
Felizmente, né? Uma rua que nunca vai ter grande movimento, a não ser de jogo.
Pra começar, que tem cento e poucos metros, né? Portanto, ela não é nenhuma via de acesso importante.
Mas por perto passa uma série de vias de acesso importantes.
Passa.
Passa Francisco Morato e vai pra Curitiba. Que é uma avenida que está ficando cada dia pior.
Quer dizer, nós moramos no caminho do Paraná, né? Logo ali.
Mas é uma avenida que está ficando cada vez pior e sem perspectivas de melhora, porque não há nenhuma rua paralela. Não há condições de ampliar a avenida, inclusive. Aqui mais para baixo tem a Antunico, que é uma rua, poderia se chamar de importante, embora não tenha muito movimento, porque ligaria Francisco Morato com a Avenida Morumbi, que é uma rua que também não tem grande movimento. A rua importante mesmo aqui é Francisco Morato.
E a rua de vocês é paralela a Francisco Morato?
Paralela.
É
paralela a Francisco Morato.
E em relação à Rua Éder?
É perpendicular.
É uma rua de fácil acesso, normalmente?
Não, porque é uma buraqueira infernal. Completamente desconhecida. Ninguém conhece.
Aqui o serviço de apesar da rua ter buraco e tudo, o serviço de recolhimento de lixo, essas coisas, é bem feito.
É bem feito. A menos da época em que estavam fazendo esse serviço de esgoto e que depois veio um período de chuvas e que a rua ficou um sabão, né? Então aí o caminhão de lixo não tinha condições de passar na porta e evidentemente os lixeiros não iam ser tão bonzinhos, não deviam até aqui pegar o lixo. Mas normalmente eles passam direitinho.
Não, um dia desse aqui em casa, o lixeiro pediu licença para telefonar para o guincho do lixo, porque o caminhão atolou num buraco. É verdade?
E vocês acreditam que o asfaltamento venha logo?
Parece que nós teremos um vizinho importante. E ele disse que só virá morar por aqui. A casa dele está quase pronta, deve ficar pronta no fim do ano. Ele só disse que só virá morar aqui quando a rua for asfaltada. E ele já confessou que tem, assim, muitas relações com gente muito importante e que ele vai conseguir isso. Então eu acho que quando esse vizinho resolver vir morar aqui, está tudo resolvido.
E aqui em cima também mudou agora um major. Então,
tudo
essas coisas são importantes, né, para acelerar as coisas, né?
Mas enquanto não se acelera essas coisas, vocês não acham que a região fica um pouco desprotegida, assim, um certo vazio quanto à segurança?
Problema de ladrão, você quer dizer?
Não, eu não tenho muito medo disso pelo seguinte. Atualmente ninguém mais rouba casa, né? Ele vai roubar uma televisão? Vai vender por quanto a televisão? Vai ter que vender por um receptador. Você não vai pagar nada com a televisão. Joia, dinheiro, coisa que não tem aqui. Então, não há praticamente mais roubo de casa. Tem o roubo de carro, né? que nesse aspecto seria perigoso, porque é um lugar deserto, escuro. Então, se a gente encosta o carro para pôr na garagem, chega um sujeito e leva o carro. Mas esse problema fica parcialmente resolvido, porque a gente tem dois carros. Um 66, que ninguém vai roubar um Fogo 66. E outro, uma Berlina 71, que também não interessa muito para ladrão. E por outro lado, está no seguro também, né? Porque se quiser levar, pode levar.
Existe alguém que cuida da casa durante a noite?
Não.
Tem um guarda noturno, né, que passa por aí.
Mas não especificamente da nossa. Especificamente da nossa, ninguém.
Ele guarda o...
Que ele guarda de uma região relativamente grande. E ele passa aí de bicicleta.
Ele toma conta de 80 casas.
E esse serviço dele é... É remunerado.
É remunerado. A gente pagava 10 cruzeiros até o mês passado. E hoje ele vem cobrar e já falou que subiu para 15.
Aumento de 50%, né?
É, foi o que eu falei para ele. Um bom aumento que vocês se deram, né? Ele falou, mas é que a gente tem que pagar o NPS, não é a firma que paga. E a gente acha melhor tomar conta de 80 casas e ganhar um X do que tomar conta de 120 e ganhar mais, mas não tomar conta direito. É, tem razão, né? Não dá pra...
Aliás, ele não cobra muito, né?
É, onde a gente morava, a gente pagava 40.
Onde é que vocês moravam antes?
Nós morávamos no Brooklyn.
No conjunto
do BNH. O BNH chama de Jardim Alice.
E como é que era lá a região?
Lá nós tínhamos vizinhos por todos os lados, mas era uma região nova, né? E a nossa rua lá era calçada, mas não era iluminada. Lá nós não tínhamos telefone. Aqui nós temos telefone. A casa era melhor, mas a região lá era boa. Se bem que para fazer qualquer compra, qualquer coisa que a gente precisava chegar na Avenida Washington Luiz e tinha que subir na senhora ladeira.
Em comparação, uma região com a outra, qual seria melhor? Em termos de melhoramentos, necessidades básicas.
Ah, aqui é melhor.
Acho que é muito difícil dizer. Qual que é melhor? Não dá. Ah, eu acho que inclusive havia mais supermercados próximos. Havia o Jumbo, havia o Paypal, havia farmácia.
Aqui é melhor, na minha opinião, principalmente pelas perspectivas que se tem aqui que se tinha lá. Porque esse Jardim Alice ficava pertinho de um... Ficava muito próximo de um riacho, onde vai passar uma grande avenida agora. Que vai ligar com a Imigrantes. Então, a relativamente curto prazo, o movimento ali vai ser violento. E muito próximo dali,
foi feito
um viaduto e vai existir um trevo. Então, tem inclusive plano de desapropriação, não da casa onde a gente morava, mas na redondeza. E de qualquer forma, isso está muito problema, né? Barulho, muito movimento.
É, existem alguns dos vizinhos nossos ali que vão ficar morando embaixo do viaduto, encostado no viaduto. Vai ser uma barulheira tremenda, né? Aliás, quando nós compramos a casa, nós já procuramos ficar longe do lugar que a gente sabia que ia passar a avenida, né? Pensando exatamente nesse problema.
Agora, o pior de tudo é que nós compramos essa casa pelo BNH. Quando nós fomos comprar essa, não se vendia casa naquela época. Então nós somos obrigados a alugar a casa. Então, a gente recebe dinheiro do aluguel e paga o BNH. Né? Mas a questão é que o nosso inquilino faz 8 meses que não paga. Então está com essa despejo, uma dor de cabeça danada.
E o pior é que ele não tem profissão, sabe? Ele faz um serviço. Que se você entrar na Caixa Econômica, ele faz aquele serviço que não existe, sabe? Quando você entra na Caixa Econômica para pedir um empréstimo, existe, está escrito assim, não existem intermediários. Você deve você mesmo arrumar a sua documentação. E o nosso inquilino faz esse serviço, ele é aquele que não existe, você entendeu? Quer dizer, ele arruma essa documentação.
Ele entra e sai de lá e tal, mas pagar o aluguel que é bom, nada, viu?
Vocês consideram esse sujeito um sujeito o quê?
Ele?
É.
Bom, independentemente do que ele passa profissionalmente...
Eu acho que ele é um picareta.
Um picareta. Fora isso, não tem outro...
Não sei exatamente o que você quer, podia ser muita coisa.
Em relação ao que ele tem feito a você?
Ele faz uma série de sacanagens que não tem tamanho.
E o pior de tudo é que é um cara que tem sua televisão a cores, a carpete é tua casa.
Colocou papel de parede.
Papel de parede, lustre, livros. E o tutu do aluguel que é bom, nada.
O infeliz não tem condições, ou pelo menos aparenta não ter condições de sustentar nenhuma família, sabe? Mas ele já é casado a segunda vez e com uma mulher que ainda tem 3 filhos. Então eu acho que ele vive um pouco apertado. O dinheiro que ele ganha não dá para ter o padrão de vida que ele quer ter. Ele tem 2 empregadas uniformizadinhas, sabe?
E a gente vai conversar com ele, tá falando que vai comprar um Dodge, não sei o quê.
Pra nós.
Que careta mesmo.
É desses que o problema maior dele está em aparecer, né? Tem aquele carro.
Existe alguma forma de colocar esse sujeito em dia com vocês?
É. Despejo, né? Sai trama com despejo, mas sabe como é que é a justiça brasileira, né? O oficial de justiça, só pra você ter uma ideia, demorou 2 meses e meio ou 3 pra entregar a notificação pro cara. Provavelmente ele soltou o tutu, né? E agora vamos esperar a execução do despejo, que deve demorar mais uns 3 meses.
Quem é que faz essa execução?
É o Poder Judiciário, né?
Quer dizer, provavelmente o juiz logo deverá assinar a ordem do despejo, mas para o despejo ser executado realmente, precisa o oficial de justiça comunicar novamente para o nosso inquilino. E parece que o oficial de justiça só vive vivendo de suborno, porque o salário deles é muito baixo, mas eles têm um belo padrão de vida, né?
É, e quando tem
então
vaga
nós temos
pra...
que ficar esperando, né?
E quando tem vaga para 20 cargos de oficial de justiça, para 5 mil candidatos, quer dizer que é um negócio meio esquisito, né? Para ganhar 700 pontos.